Está no ar, o Jornal do Senado.
Greve geral marca sexta-feira em todo o país e adesão ao movimento divide opinião dos senadores.
Comissão aprova projeto que proíbe uso de gorduras trans na fabricação de alimentos.
Senado debate participação feminina em pesquisas científicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma greve geral marcou o dia de hoje em todo o país. Diversas categorias paralisaram as atividades, como trabalhadores do transporte público, professores, bancários e petroleiros.
Eles protestaram contra as reformas trabalhista e previdenciária, ambas em tramitação no Congresso Nacional. Mas a adesão ao movimento grevista dividiu a opinião dos senadores. A repórter Marcela Cunha traz os detalhes.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, agradeceu a adesão dos brasileiros à paralisação e chamou de covardes as duas propostas. Ele é o presidente da CPI que vai investigar a contabilidade da Previdência Social.
Obrigado, povo brasileiro. Eu sei que essa casa há de refletir muito sobre o protesto que vocês fizeram hoje. É impossível que o parlamento brasileiro não seja sensível ao que aconteceu hoje no nosso Brasil e vai fazer um debate sério. Que na Câmara não foi sério.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que manifestações violentas e que agridem o direito de ir e vir do cidadão não são democráticas.
Greve é legítima, está previsto na Constituição. O que não é legítimo e nem é direito é você atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas, de quem quer trabalhar, que não concorda. É respeitar o contraditório.
Em entrevista ao programa Conexão Senado, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a greve geral é uma demonstração de que a população não concorda com os rumos do país.
Essa mobilização há de interferir, de influenciar os deputados, os senadores em relação a essas reformas.
Também em entrevista ao Conexão, o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, disse que as motivações da paralisação são partidárias.
Os trabalhadores, com certeza, estão indo atrás de melhorias, mas eles arrumaram a greve, que por trás dela está lá o Fora Temer, está lá o Não Prenda Lula. São outras bandeiras. E aí eu me pergunto, essa greve foi uma escolha dos trabalhadores ou foi uma escolha do Partido dos Trabalhadores?
Ontem foi comemorado o Dia dos Trabalhadores Domésticos. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, saudou a categoria e lembrou que as mulheres negras representam 92% de seus integrantes.
Ela lamentou, no entanto, que muitos homens ainda consideram o serviço doméstico trabalho de mulher.
Segundo a senadora, são quase 6 milhões de empregados domésticos que conquistaram recentemente direitos como carteira assinada e jornada fixa de trabalho, mas precisam continuar lutando para manter as conquistas, devido à proposta de reforma da Previdência em análise no Congresso.
Tudo que foi dado com a mão está sendo tirado com a outra nessa reforma que estão propondo aí para os trabalhadores e trabalhadoras desse país.
E o senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, destacou medidas que considera importantes para a retomada econômica, como a lei que regulamenta a terceirização e a proposta de reforma trabalhista, já aprovada na Câmara dos Deputados e que agora será analisada pelo Senado.
Ao afirmar que a reforma da Previdência é uma necessidade do país, Cidinho Santos também disse que a emenda à Constituição que limita os gastos públicos e a reforma do ensino médio foram acertos do governo.
E tudo isso respeitando os direitos, não tem ninguém aqui respeitando direito, mudando aquilo que não é direito, mas pensando num país mais responsável, mais justo e pensando num país para o futuro.
Comissões.
As gorduras vegetais hidrogenadas, mais conhecidas como gorduras trans, não poderão ser usadas na fabricação de alimentos.
Isso é o que estabelece um projeto da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para votação no plenário do Senado.
Usadas na fabricação de margarina, macarrão instantâneo, biscoitos e pratos congelados, por aumentarem o sabor e o tempo de conservação desses produtos, as gorduras trans podem, de acordo com a Anvisa, elevar os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de diabetes. Repórter Jorge Cardim.
O relator da proposta, senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, também lembrou que a Organização Mundial da Saúde recomendou a eliminação dos ácidos graxos trans industrializados.
Como se vê, eliminados os processos de industrialização dos alimentos, a adição de gorduras trans provenientes de óleos parcialmente hidrogenados tornou-se um importante objetivo das autoridades sanitárias em todo o mundo.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que é médico, elogiou a iniciativa.
Principalmente as pessoas mais humildes são submetidas ao consumo desses alimentos e com isso provocando uma incidência altíssima de problemas cardiológicos com uma frequência acima do que anteriormente acontecia.
O projeto prevê um prazo de 3 anos para a indústria de alimentos se adequar às novas regras. O texto ainda determina que o poder público deve estimular pesquisas e definir quais gorduras podem ser utilizadas na produção de alimentos, além de promover campanhas para o consumo de comidas saudáveis.
O Senado debateu a importância da participação das mulheres na ciência.
A iniciativa foi resultado de uma parceria entre a Procuradoria da Mulher do Senado e a Embrapa. A reportagem é de Rebeca Ligabi.
As mulheres são maioria no ingresso e na conclusão dos cursos superiores e também no percentual de bolsas de iniciação científica, 59% delas. Os dados são do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. No entanto, nas bolsas de produtividade de pesquisa para pesquisadores de destaque, a distribuição muda. Somente 24% foram destinadas a mulheres em 2015. A decana de Pesquisa e Inovação da UNB, Maria Emília Walter, destacou que atualmente as mulheres publicam 50% da produção científica, mas nas áreas de ciência da computação e matemática, a proporção é de 75% para homens e apenas 25% para as mulheres.
Embora sejam metade, 30%, 40% do corpo de cientistas, nos cargos de gestão elas não estão, sobretudo nessas áreas mais duras.
Joana Chagas, gerente de programas da ONU Mulheres, afirmou que o incentivo precisa vir desde cedo.
Quando elas não são encorajadas na escola, quando elas não veem como possibilidade de carreiras na área de engenharia, de matemática, de física, elas já criam aí no seu inconsciente uma imagem de que elas não é um lugar para elas não são capazes.
A procuradora da mulher no Senado, Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, acredita que a presença feminina na ciência deve crescer cada vez mais.
O ingresso da mulher está sendo mais rápido, mais evidente exatamente pela forma, porque lá se entra por QI de fato, né, de conhecimento, de capacidade, que não significa dizer que está tudo bem, não é? Mas estamos trilhando o bom caminho.
Durante o evento foi lançado o vídeo Mulheres na Ciência, que mostra os desafios enfrentados por 9 pesquisadoras da Embrapa para se tornarem cientistas. O produto está disponível na plataforma YouTube.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades em 3 obras da Universidade Federal de Juiz de Fora. A principal se refere a um possível débito de R$7 milhões relativos ao adiantamento de pagamento à empresa que depois abandonou uma das obras. O relator do processo no TCU, ministro José Múcio Monteiro, afirmou que a universidade deve confirmar se houve dano e priorizar a recuperação dos valores. Caso não tenha sucesso, o TCU determinou que se instaure processo de tomada de contas especial para quantificar o dano, identificar os responsáveis e buscar o ressarcimento aos cofres públicos. O tribunal também recomendou que a Universidade Federal de Juiz de Fora implante mecanismos de controle interno para suas licitações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.